proteja vocês.
Amém. Todos nós, todo o nosso povo. Então, semana passada nós começamos a falar sobre Shomer Hinam, uma pessoa que está guardando um objeto do outro gratuitamente. Então vamos voltar a isso. Tem que ver mais alguns detalhes. A gente viu semana passada mais leis. Vamos ver um pouco melhor aqui alguns detalhes. E também, nesses versículos, a Torá está nos ensinando mais algumas leis que não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com esse caso, por isso está aqui, mas tem a ver com muitos outros casos também. Ou melhor, tem a ver com mais dois casos. Então vamos ver. A Torá diz assim, que iten ish re'ehu, quando uma pessoa der para o seu colega, kesef ocheilim lishmor, der dinheiro ou utensílios para guardar, vegunav mi beit haish, for roubado da casa desse homem, im yimatze haganav yeshalem shenayim, se o ladrão for encontrado, ele vai pagar duas vezes. Ele vai pagar o dobro. Daqui tem um detalhe interessante. Quando a Torá mais pra frente, né, logo em seguida, for falar daquele que é um guarda pago, assalariado, a Torá lá diz quando uma pessoa der para o seu colega um jumento, um boi, um carneiro ou qualquer animal para cuidar. O próprio exemplo que a Torá dá são diferentes. Aqui o exemplo é dinheiro ou utensílios, lá o exemplo são animais. Qual a diferença que tem? Quer dizer, por que esse exemplo aqui e aquele exemplo lá? Então tem dois detalhes aqui. Primeira coisa, uma pessoa, quando recebe dinheiro ou utensílios, geralmente você deixa isso guardado de algum jeito. Você põe em algum lugar seguro. Mas não eu fico guardando isso e protegendo isso constantemente. Quando alguém me dá um animal, eu tenho que ficar com ele o tempo todo. Tenho que levar ele para comer, tenho que dar banho nele, tem que ficar cuidando, são cuidados que você tem que ficar o tempo todo com aquele animal. Principalmente animais assim grandes, que você precisa ficar com eles, levar eles para pastar e assim por diante. Quando uma pessoa recebe um utensílio para guardar, tudo bem, põe na gaveta e já está protegido, já está guardado. Eu não preciso cobrar por isso. Não me dá trabalho. Deixa lá e pronto. Se alguém dá um animal para cuidar, aí é diferente. Eu vou ter um monte de trabalho com isso. Não é que eu vou colocar o animal lá parado e pronto, está guardado. Eu vou ter que todo dia ficar cuidando desse animal. Então, isso eu já não faço mais gratuitamente. Eu quero ser pago por isso. Então, por isso a Torá usa dois exemplos que um você deixa lá, o outro você tem que ter cuidados específicos. Isso já demonstra que um você vai aceitar fazer de graça, o outro você vai querer ser pago. E a Torá usa a linguagem aqui, foi roubado da casa do homem. Pois a Torá fala e vai se aproximar o dono da casa. O tempo todo fala da casa. Por quê? Justamente porque como é gratuito, está na casa. Quando a Torá fala lá sobre o guarda pago, a Torá fala que foi roubado dele. Dele quer dizer que ele estava fazendo a guarda pessoal. Ele estava com o animal e foi roubado. E a Torá que diz vegunav mi beit haish. Vegunav é uma linguagem quando você está com o sujeito oculto. Vegunav foi roubado. Como assim foi roubado? Eu não vi. Ninguém viu. Quem está alegando que este objeto foi roubado é o guarda. guarda disse, vegunav, foi roubado, sumiu. Se for encontrado o ladrão, então maravilhoso, o ladrão vai pagar. Quem que pode ser o ladrão? Pode ser um ladrão externo e pode ser o próprio guarda que traiu a confiança e roubou o objeto. Se for esse ou se for esse, vai ter que pagar. Mas, a gente já vai ver daqui a pouco como que funciona a multa que tem se ele próprio guarda roubou o objeto. Diz a Torá em seguida, se o ladrão não foi encontrado. Se você já encontrou o ladrão, então está comprovado que foi roubado. Foi roubado, eu sou um guarda gratuito. A minha responsabilidade é apenas, como nós vimos semana passada, sobre negligência. Eu não negligenciei nada. Foi roubado, estava guardado direitinho no lugar onde tem que se guardar. E foi roubado. Não é minha responsabilidade isso. Eu não estava ganhando por isso, não tenho nada a fazer. Isso sim foi achado, o ladrão. Então agora nós sabemos que de fato foi roubado. Mas enquanto não for achado, então em Loimatsaga, se o ladrão não for encontrado, como eu sei agora o que aconteceu com esse objeto? O dono do objeto deu o objeto para o guarda, me guarda esse objeto. O guarda agora está alegando, é uma alegação dele, roubaram. Bom, então me prova que foi roubado. Então, em Loimatsea Ganav, se não for encontrado o ladrão, Venikrav Baal Habayit El HaElokim, o dono da casa, quer dizer o guarda, vai ser levado para Deus. Elokim é um dos termos que a Torá usa para designar o tribunal. Im lo shalach yado bimlechet rehu, se ele não colocou a sua mão na melachá do seu colega. Vamos entender isso melhor. Primeira coisa, o que significa que vai ser levado para o tribunal? Isso significa que vamos aqui exigir um juramento dele no tribunal. O que significa juramento? Juramento pela Torá significa que essa pessoa está colocando toda a sua existência e a existência de tudo que ele possui debaixo do poder extremo e único que vai, eventualmente, puni-lo por estar mentindo. Quer dizer, ele coloca toda a sua existência debaixo de Deus. Quando ele está jurando, ele está dizendo, em outras palavras, que eu agora estou totalmente entregue nas mãos de Hashem. Se eu estou mentindo, ele vai me punir. É isso que ele tem que fazer quando ele jura. Então ele vai ser levado para Elohim. De certa forma, ele está sendo levado perante Deus. Ele está fazendo um juramento para Deus. Mas esse Elohim é o tribunal. Por que o tribunal é chamado assim? Porque naquele momento, eles estão representando a justiça divina. E por isso o tribunal é chamado de Elohim, quando ele está julgando segundo as leis que Hashem ordenou. Então, ele está alegando, o guarda está alegando, o objeto que você deixou na minha casa para eu cuidar, foi roubado. Então, eu agora vou jurar, em nome de Deus, ou seja, estou colocando nas mãos de Hashem toda a minha essência e tudo aquilo que eu possuo para ser punido, se não for verdade o que eu estou falando, e eu estou agora afirmando que eu não roubei esse objeto. Daqui a pouco vamos ver quais são os juramentos, mas basicamente que eu não roubei esse objeto. E aí a Torá continua e diz, Im lo shalach yado bimlechet rehu. Tem uma condição. A condição para ele fazer tudo isso é que ele não mexeu no objeto do outro. Então, em primeiro lugar, quais são os três juramentos que ele vai fazer? Um juramento com três itens. Esse juramento inclui, primeira coisa, eu não negligenciei. Porque se eu deixei jogado em qualquer lugar e roubaram, é minha culpa. Então eu estou jurando, eu não negligenciei. Segunda coisa, ele tem que jurar que ele não pegou esse objeto sem permissão. Afinal de contas, eu sou apenas um guarda desse objeto. Guarda significa que eu deixo lá bonitinho onde tem que deixar. Eventualmente você tem que pegar para proteger melhor, eu vou pegar e proteger melhor, mas eu não vou pegar para o meu uso. O dono desse objeto não me liberou empréstimo. Ele pediu para eu guardar isso. Guardar é guardar, não é usar. Então ele tem que jurar que ele não usou. Terceira coisa, ele precisa jurar que não está nas suas posses. Quer dizer, em outras palavras, não fui eu o ladrão. Sumiu, estou alegando que foi roubado. Então, você está dizendo que foi roubado, mas na verdade você que roubou, você está alegando bonitinho, né? Foi roubado, mas foi roubado por você mesmo. Então ele tem que jurar que não foi ele que roubou, não está em nenhum lugar que pertence a mim. Esses são os juramentos que ele faz. O que significa que ele não usou? Aqui a Torá está dizendo, tudo isso vale, ele só pode fazer esse juramento com a condição que ele não colocou a mão nesse objeto. Isso significa que ele não pegou o objeto para utilizar esse objeto. Se ele pegou esse objeto e utilizou, naquele momento que ele utilizou, foi por água abaixo a não responsabilidade que ele teria. Ele passa a ter responsabilidade completa sobre esse objeto. Como se ele tivesse emprestado. Afinal de contas, ele está usando. Está usando. Não pode dizer agora, não, mas eu fui convocado, fui contratado para guardar esse objeto. É, mas você estava usando. Então, acho que você entendeu que é empréstimo. Você se emprestou esse negócio. Você se emprestou, responsabilidade de empréstimo é completa. Então não vê agora que história que roubaram, que não sei o que. Não me interessa a história, paga. Se a pessoa pegou esse objeto com intenção de usar, mas acabou não usando, é considerado que ele tem responsabilidade completa ou não? Isso vai depender qual foi a intenção quando ele pegou. Se ele pegou o objeto com a intenção de usar este objeto para algo que deprecia o objeto, mesmo que ele não usou, ele tem responsabilidade completa. Se ele pegou esse objeto com a intenção de usar para algo que não deprecia o objeto e acabou não usando, então isso não é considerado nada. Ele não fez nada. Exemplo. Se ele, o amigo deu para ele uma borracha para ele cuidar. Isso vale na escola, ou qualquer lugar, faculdade. O cara dá uma borracha no trabalho. O cara dá uma borracha para ele, cuida da minha borracha. 5 minutos, vou no banheiro, cuida da minha borracha. Ele pega essa borracha e está cuidando. De repente ele pensa, sabe uma coisa, eu preciso apagar uma coisa aqui. Ah, tem uma borracha. Ele pega a borracha, vou usar essa borracha para apagar. Pegou na mão a borracha, ele fala, não, sabe uma coisa? Não vou apagar com essa borracha. Então, apagar com a borracha, ele ia depreciar a borracha. Então, nesse caso, ele agora tem responsabilidade completa. Se alguém levar essa borracha, ele paga. Se ele pegou a borracha com a intenção de colocar em cima de uns papéis para não voarem, e depois ele resolve, não, sabe uma coisa, não, isso daqui eu estou para cuidar, não é para usar para isso, e ele deixa de lado, uma vez que ele não usou, só pensou em usar, mas é algo que não deprecia, ele continua com as responsabilidades mínimas. Logicamente, se ele pegou a borracha e pôs em cima dos papéis, então ele já está usando, aí já, obviamente, que é considerado que ele está se emprestando, entre aspas, né, roubando e emprestando, e aí ele sim vai ter responsabilidade completa. E a Torá aqui fala uma expressão muito interessante que define muito bem. A Torá diz que ele não colocou a mão bimlechetreeru na melachá do seu colega. Igual em Shabbat. O que é considerado melachá? Melachá nós tínhamos visto que é do mesmo radical de malach, de anjo. Anjo que Malach, na verdade, é anjo usado porque ele é Malach Eloquim. Ele é o emissário de Deus. Então nós vimos que uma pessoa que vai fazer cumprir uma função que o outro está designando para ele é um Malach. Um objeto que é usado para algum propósito que eu quero, isso é uma Melachá. A Torá que chama Melechet Re'eho. Esse objeto aqui é uma Melachá do seu colega que deu isso para você guardar. Em outras palavras, isso daqui está submisso à vontade, ao desejo, aos trabalhos que ele, dono, quer usar. Ele não me liberou usar isso para os meus trabalhos, para as minhas coisas, para as minhas ideias. É dele. Por isso que a Torá usa essa linguagem aqui. Ele não colocou a mão naquilo que é uma melachá do outro. Isso daqui tem funções a cumprir só dele. Porque ele não me emprestou. Então não tem função para cumprir minha. Ele não pode ser usado para as minhas coisas. E aí a Torá vem com o terceiro versículo aqui sobre esse assunto, que traz então umas novidades em relação a outros assuntos. Diz a Torá assim: Alkol devar pesha. Sobre qualquer crime. Quer dizer, se ele esteve mentindo. Al-shor, se foi por um boi. Al-hamor, por um jumento. Al-se, por um carneiro. Al-salma, por uma roupa. Alkol aveidá, por qualquer coisa que foi perdida. Asher yomar ki hu ze. Que ele disser, é ele isso. Já vou explicar que linguagem estranha é essa. Ada Elohim Yavodevar Shenehem. Até Deus, de novo, o tribunal, vão vir as palavras dos dois lados. Asher Yarshiun Elohim. Aquele que o tribunal condenar, Yeshalem Shenayim Lereu, vai pagar duas vezes, vai pagar o dobro. Então, primeira coisa, nós estamos falando aqui do nosso assunto. O que isso tem a ver com o nosso assunto? O nosso amigo aqui guarda, estava cuidando da coisa, de repente roubaram, ele está alegando, né, que roubaram, e ele vem perante o tribunal, e ele jura perante o tribunal, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer aqui. Eu juro que eu não fui negligente, eu juro que eu não usei esse objeto, e eu juro que ele não está comigo. Aí passa dois dias, e de repente vem testemunhas e fala: bandido, nós vimos, está com você. Você jurou no tribunal dizendo que você não mexeu, que você não negligenciou, que você não pegou para si, está com você, você é o ladrão. Então o tribunal vai ouvir essas testemunhas, vai avaliar e tá. Veredito, paga duas vezes o objeto que você pegou. Por que duas vezes? Mesmo conceito do ladrão. Ele aqui, primeira coisa, roubou. Então ele tem que devolver o objeto. Segunda coisa, ele traiu aqui a confiança e a lei. Assim como nós vimos sobre o roubo. Que uma pessoa quando rouba escondidinha, ele está naquele momento traindo e indo contra e deixando de lado a lei que protege os objetos de cada pessoa. Ele está desrespeitando a sociedade que protege cada um objeto do outro. Aqui mais ainda. Eu dei um objeto para esse amigo aqui, para esse guarda, para que ele cuide do objeto. Ele traiu a minha confiança nesse ponto. Eu estava confiando na guarda dele. O que ele fez? Quando ele está lá para guardar o objeto, ele pôs no bolso dele. Então ele tem que pagar uma taxa, uma multa, duas vezes ele tem que pagar uma taxa em cima da devolução por ter traído a confiança que foi imposta sobre ele. E que a sociedade inteira está colocando também ao mesmo tempo essa credibilidade que se alguém te dá um objeto para guardar, você guarda. Não pega para si. Isso é o ponto básico que está falado aqui nesse versículo. Mas tem mais coisa que está por trás. Nossos sábios no Talmud chamam isso daqui de Eiruv Parshiot. Temos aqui uma mescla de assuntos no mesmo versículo. Vamos falar sobre três conceitos básicos que existem quando uma pessoa cobra da outra algo. Seja empréstimo, seja, sei lá, o que for. Seja uma taxa, uma coisa, o que for que ele está vindo cobrar do outro. Uma pessoa vem para outra e fala, olha, eu te emprestei 200 reais, me devolve. Logicamente que se nós temos documento, tudo fica mais fácil. Está lá, está assinado. Mas é um caso que nós não temos documento. Logicamente, se nós tivermos testemunhas, também está tudo feito. Tem duas testemunhas, traz as testemunhas. Lógico, nós vimos, você emprestou dia tal, hora tal, 200 reais, devolve. Nós estamos falando aqui de um caso que não tem nem testemunhas e nem documento. Alguém chega para mim e fala, você me deve 200 reais. Eu posso reagir de três formas diferentes. Primeira forma é dizer, verdade, te devo, vou te pagar. Não tenho hoje, vou ter amanhã, isso é já outros 500. Mas eu confesso que eu devo. Isso é chamado uma pessoa que confessa a sua dívida. Uma pessoa que confessa a sua dívida, não tem dúvidas. Tá bom, resolveu o problema. Vai pagar. Vamos acertar, vamos negociar, vai pagar. Agora pode acontecer o outro extremo. Eu viro pro cara e falo, o quê? Você veio da onde? A lua? Eu não te devo nada. Não sei o que te devo 200 reais. Quando? Onde? Não te devo absolutamente nada. Isso é chamado na linguagem da lei kofer bakol. Uma pessoa que está negando, renegando tudo. Tem o direito. Ah, agora eu tenho outro problema. É verdade ou é mentira? Isso é um outro problema. Tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, mas a princípio tem agora a palavra contra a palavra. E quando há palavra contra a palavra, existe uma regra que você não pode tirar dinheiro de ninguém sem uma comprovação. Quer dizer, você vai dizer, por que que eu ouço o que está dizendo que não deve nada e não ouço esse que está dizendo que o outro sim deve? Porque essa é a regra. A regra é que quando alguma coisa está na sua mão, ela é sua até que se prove o contrário. Isso que eu estou falando não vale só para dinheiro, pode ser para outras coisas também, objetos. Vem alguém para mim e fala, ei, esse controle é meu. Eu falo para ele, então você tira uma coisa dessas, não é? É meu. Ele pode tirar isso de mim? Não. Só porque ele está alegando que é dele? Não pode. Isso daqui está na minha mão, todo mundo sempre viu na minha mão, é meu. Se ele trouxer alguma comprovação que isso é dele, aí... outra história. Mas enquanto ele não comprovar, não pode tirar. Da mesma forma aqui. Ele alega que eu devo 200. Eu alego que não devo nada. Então o dinheiro onde está vai ficar. Depois a gente vai ver que nossos sábios têm um decreto sobre isso, mas... depois existe o terceiro caso, que é o caso do meio. Ele vem para mim e diz, você me deve 200 reais. Eu digo para ele, 200? Não. 100. Isso é chamado modé bemiktsat, uma pessoa que confessa em parte. Eu aceito, verdade, eu te devo, mas não o valor que você está falando, é menos. A Torá aqui quando está dizendo, Asher yomar ki hu ze, se ele disser que ele é isso. Fica muito estranho traduzir também, porque em hebraico essa frase faz um pouco mais de sentido. É estranha, mas faz sentido. Em português fica muito esquisito. Que hu ze significa assim. Hu é uma linguagem que é chamada uma linguagem oculta. E ze, isso, é uma linguagem que está na minha frente, é algo que não está oculto. Quando ele está dizendo que Hu, Zé, ele está querendo dizer assim: não, o que você está falando é Hu, é oculto. Quer dizer, não faz parte, não faz sentido. Não, 200 não. Zé, isso, parte disso, 100 eu te devo. É uma expressão que a Torá usa para definir esse tipo de alegação. Em três palavras você fala tudo. Que ruze quer dizer que o que você está alegando está oculto, não faz sentido, mas isso, parte do que você está falando é verdadeiro. O que acontece quando acontece um caso desses? Um veio para o outro e falou: você me deve 200 reais. Não, 200 não, 100 reais eu te devo. Então, eu estou confessando parte da dívida. Digamos assim, se eu quisesse mentir, era mais fácil eu dizer: não te devo nada. Se eu estou dizendo, sim, eu devo, mas não o valor que você está falando, já demonstra, de certa forma, que eu não estou querendo mentir. Porque eu poderia ter uma mentira bem melhor. Se já é para mentir, mente direito. Se eu estou falando que eu te devo somente parte do que você está dizendo, isso já por si só demonstra que, bom, talvez temos que dar uma certa credibilidade ao que você está falando. Vem a Torá e diz: nós vamos te dar credibilidade, mas tem um detalhe. Você precisa jurar. Jure que você só deve isso. E se você jurar que você deve só essa parte, você está isento de pagar a outra metade. Então, da mesma forma que tem o juramento que a Torá está falando aqui, sobre o cara que estava guardando o objeto gratuitamente, e foi roubado, e tem uma alegação agora contra ele, ele diz que ele foi roubado. Então, você pode dar uma certa credibilidade para ele. Ele estava guardando o teu objeto. Mas, peraí, eu quero ter certeza disso. Então ele vai jurar. Da mesma forma, se uma pessoa vem e diz: você me deve 200. Diz o outro: não, eu te devo 100. Então diz a Torá: muito bem. Então você está dizendo que só deve 100? Jura que você deve só 100 mesmo. E que você não deve os outros 100. E aí, nós vamos aceitar o que você está falando. Você paga 100, os outros 100 você está isento. Logicamente, de novo, que não tem provas claras que tem essa dívida. Fala, Jana.
Se isso realmente acontece, vamos dizer que ele jure que ele só deve 100, aí o outro foi desonesto, né? Pela cobrança indevida.
O outro foi desonesto, ou talvez não foi desonesto. Pode ser que ele se confundiu. Quer dizer, não quer dizer que foi uma coisa de propósito. Né? Pode ser também que sim, teve um empréstimo no passado de 200, mas ele já pagou metade. E ele está vindo agora cobrar tudo, porque ele nem lembra que já foi pago uma parte. Quer dizer, não obrigatoriamente ele fez isso de má fé. Ele lembra que foi emprestado 200. Ele está alegando que foi emprestado 200. Não sei se é má fé. A única coisa é que o outro lado não precisa pagar os 200, porque ele está alegando que ele só deve 100. Deve 100, então jura que é só 100 mesmo, paga os 100 e pronto. Se mais tarde for comprovado, preto no branco, que não, tinha mais a dívida de 100, então tá bom, vai pagar os outros 100. Então esse é um conceito chamado modé
benictat. Fala. Outra coisa também, que eu fico assim, eu não gosto dessa palavra, aí porque eu aprendi que a gente não pode falar jura.
Não, juramento...
Eu nunca falo essa palavra.
Não, assim, primeira coisa, não se pode falar juramento, quer dizer, não pode dizer eu juro tal coisa. Você pode ficar jurando à toa. Isso faz parte da... Na verdade, não é que é uma... Tem dois lados. Primeira coisa, um juramento é uma coisa muito séria. Então, a pessoa só pode jurar quando é uma coisa séria. E saber que, ao jurar, ele está, de fato, colocando todo o seu ser as mãos de Hashem para ser julgado, se é uma mentira, ele está frito. É uma coisa perigosa.
Ele foi perante o tribunal, né?
É, exatamente. Aqui é um juramento perante o tribunal, não é qualquer coisa. Mas um juramento quer dizer que a pessoa está se submetendo a uma penalização por estar mentindo, por não falar a verdade. Isso é tão grave que o Talmud fala lá que por conta do pecado de juramentos falsos, Deus nos livre, a pessoa pode morrer, a família dele pode morrer, uma série de tragédias pode acontecer. Então por isso que a pessoa não pode ficar jurando qualquer coisa. Primeiro, que pode ser que você não lembra. Então vai ficar jurando qualquer coisa? E segundo, ainda existe uma proibição da Torá de ficar jurando coisas que estão em vão. Que a pedra é uma pedra, que a madeira é uma... Não precisa. O brasileiro tem muito disso, né? Alguém fala alguma coisa, jura? Então, isso não se fala. Não se pode falar juro. Não pode nem nesse momento falar, ah, é juro. Ontem eu fui, estava voltando e aconteceu não sei o que lá, quando eu estava não sei onde. Aí a pessoa, jura? Aí você tem que jurar. Não, não tem que jurar, lógico que não. Aconteceu. Você quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, não acredita. Não precisa jurar uma coisa dessas. Não faz nem sentido jurar uma coisa dessas. Então, esse tipo de juramento não se faz. A Torá que está falando, existem alguns juramentos que são juramentos que a Torá ordena que existem. E que devem ser feitos. Quer dizer assim, o sujeito aqui não é obrigado a jurar. Se ele disser, o tribunal fala, por exemplo, né, no caso que a gente está falando aqui, o sujeito estava guardando o objeto gratuitamente, ele está alegando que roubaram. Aí ele chega perante o tribunal fala, ó, meu colega aqui, você tem que fazer um juramento, se você fizer o juramento, você está isento. E o cara fala, olha, não, não quero jurar. Não quero jurar, porque eu tenho que jurar que não está nas minhas posses, já que eu não mexi. Eu vou lá lembrar. Pode ser que assim, mexi, eu não lembro. Não lembro. Eu acho que eu não mexi, porque eu não tinha por que mexer, não costumo fazer essas coisas. Mas não quero jurar, jurar é um negócio sério. E se eu jurar e de repente eu sim fiz, não quero. Então o tribunal fala, no problem, você não é obrigado a jurar. Paga para ele o objeto. Você quer se esquivar de pagar o objeto, você precisa jurar para deixar claro aqui, preto no branco, que você não fez nada. Você não quer jurar, você tem medo de juramento? Não tem problema, a tua alternativa é pagar. Você escolhe entre jurar ou pagar. Então, quer dizer, o juramento não é obrigatório. O juramento é uma forma de eu não ter que pagar. Agora, se eu acho que o juramento é mais perigoso para mim do que pagar agora R$200 para o cara, então paga 200 e pronto. Sai mais barato, às vezes. Quer dizer, por exemplo, o cara vem para mim e me fala, você me deve 200. Eu falo, não, eu devo 100. Aí o cara fala, vou te levar para o tribunal, jura. Eu não vou jurar. Eu lembro que eu só devo 100. E se eu estou errado, vou colocar em risco toda a minha família por conta disso? Não quero. Tá bom, não quer, paga 200. Acabou, resolveu o problema. Então, quer dizer, mesmo no caso do juramento, é uma coisa que não é obrigatória. A outra alternativa é pagar. De tão grave que é. De fato, muita gente não quer jurar. Hoje em dia não se faz isso. Se evita uma situação dessa. O juramento é um negócio muito sério. Mas...
Sabe que eu me condicionei a não falar essa palavra, como eu não falo a palavra nossa também, né?
Tá certo.
Então me dói no ouvido, Meir. Tá me incomodando o tempo inteiro, porque é uma coisa que foi com o tempo que eu fui me condicionando mesmo. Eu não posso falar isso.
Não, tá certo. Não deve se falar. Nunca jurar, eu nunca juro. Nunca juro nada. As palavras juro para mim só é usada quando eu estudo sobre esse assunto. Ou quando fala sobre juramentos proibidos e não pode jurar em falso e não pode jurar em vão, coisas assim. Senão eu também não falo, quer dizer, não tem por que falar, não que não vou falar essa palavra, mas não vou usar essa palavra, vou entregar essa palavra, lógico. Não...
explicação.
É, exatamente. Só para você ter uma ideia, existe um tratado talmúdico que é chamado Tratado de Shevuot. Tratado de Shevuot, Tratado dos Juramentos. Ele aborda basicamente esses juramentos que são obrigatórios, quer dizer, juramentos que o tribunal pode impor. E ele trata sobre esse assunto. Aliás, um dos motivos que a festa que está chegando semana que vem, se Deus quiser, se chama Shavuot. Shavuot é de semanas. Porque a gente conta as semanas e os dias até é de Pesach a Shavuot. Mas também é chamado de Shevuot, de juramentos. Por que juramentos? Porque nós juramos fidelidade a Deus e Deus a nós. É chamado de Shevuot. Existem momentos que o juramento é necessário. É permitido ou até obrigatório, é um conceito. Mas não no cotidiano e não para qualquer bobagem, com certeza e com toda razão. E aí existe mais um caso, já que estamos falando aqui. Existe mais um caso onde a Torá ordena um juramento. Que é, no caso, de uma testemunha. Quer dizer assim, eu chego para alguém, falo para ele, você me deve 200 reais. E eu tenho aqui, ó, tem uma testemunha. Ele viu. Se eu tivesse duas testemunhas, não há discussão, não tem choro nem esperneio, vai ter que pagar. Tem duas testemunhas que viram. Mas se eu venho com uma testemunha pela Torá, não vale nada. Para outras coisas. Quando se trata de financeiro, a uma testemunha tem um valor parcial. Se uma testemunha viu alguém roubando, ou viu alguém assassinando, Deus nos livre, não tem muito valor isso. Quando se trata aqui que tem uma testemunha dizendo que tem uma dívida, então, uma testemunha não é o suficiente para tirar do outro, mas uma testemunha é suficiente para exigirmos um juramento. Então o tribunal vai dizer para o devedor, olha, ele está dizendo que você deve 200 e tem uma testemunha dizendo que viu. Você está dizendo que você não deve. Bom, é a tua palavra contra a palavra dele e uma testemunha. A palavra dele e uma testemunha tem um pezinho a mais. Não peso completo para tirar de você, mas tem um pezinho a mais. Então o que nós vamos fazer? Simples. Jure que você não deve nada, e aí você não vai ter que pagar. Mas se você não vai jurar, você tem que pagar. Porque ele está vindo com uma testemunha. Então isso é chamado Shvuat Edechad, um juramento por uma testemunha. Pelo fato de haver uma testemunha, ele precisa jurar que ele não deve. Ou, não quer jurar, não jura, paga. Então você vê que quando tem prova completa sobre o assunto, não tem o que discutir. Obviamente que o tribunal vai dar o veredito que tem uma dívida aqui, precisa ser paga. Quando não há objeto nenhum, vem o cara e fala, você me deve. O outro fala, não te devo. Então não tem objeto aqui de ação. Então, tá bom, esquece, não tem o que fazer. O tribunal deixa como está. Quando temos um caso que está mais no meio do muro, quer dizer, é um caso que não tem uma prova completa, mas também não é que você não tem prova. Você tem uma prova parcial, talvez meio fraca, mas é uma prova. Então, nesse caso, vamos exigir juramento. Esses são os três casos que existe juramento pela Torá. Os guardas, na verdade não é só com o Shomer Hinam, é com o guarda que recebe também, que vai ver mais pra frente, se Deus quiser. Então existe o juramento de uma pessoa que está fazendo guarda para a coisa do outro, que ele precisa jurar que não negligenciou, que etc, etc, como a gente viu. Segundo juramento que existe é quando uma pessoa modebenixata, ele confessa parte da dívida que o outro está jogando nas costas dele. Então você concordou que você deve, mas você acha que é outro valor. Então jura que é esse valor e não precisa pagar o resto. E ainda quando uma pessoa vem exigir um pagamento do outro, vindo com uma testemunha válida, então uma testemunha não é suficiente, mas também não é que não tem testemunha, não tem nada. Então, contra essa uma testemunha, ele precisa jurar. Se ele jurar que ele não deve, ele não precisa pagar. Isso é chamado, essas são chamadas as, os três juramentos da Torá. São os três casos que a Torá exige juramento. Ou dá uma alternativa de juramento. Existe mais um caso onde nossos sábios impuseram um juramento. Quando que é? Aquele caso que nós falamos no começo. Um diz, você me deve 200. O outro diz, não te devo nada. Então, antigamente, pela Torá estava suficiente. Se ele diz que ele não deve, ele não deve. E fica por isso. Mas nossos sábios perceberam que estava crescendo o número de pilantras. Então eles impuseram algo que é chamado Shevuat Heset, que é um juramento que os nossos sábios impõem sobre essa pessoa. Você está dizendo que não deve nada? Jura que você não deve nada. Mas nesse caso, ele pode pedir para jogar o juramento para o outro lado. Posso dizer, olha, eu não quero jurar nada que eu não devo. Ele está dizendo que eu devo, que ele jure que eu devo. Então eles podem um jogar para o outro juramento e um dos dois lados vai ter que jurar. Ou um lado que não deve, ou outro lado que deve. Isso é só no juramento dos nossos sábios. Juramento da Torá é sempre o lado que está alegando não dever. Ele que tem que jurar para não ter que pagar. E, como falei antes, sobre isso tem então um tratado talmúdico inteiro de 49 páginas só sobre juramentos obrigatórios, alternativos. Ele faz esse juramento, no nosso caso aqui, voltando para o nosso caso, se ele jurou que ele não pegou o objeto, que ele não roubou o objeto, que ele não negligenciou, ele está isento de pagar, isento de responsabilidade, porque alguém roubou. E aí a Torá diz, Asher Yershiun Elohim, aquele cujo tribunal condenar vai pagar o dobro. E daqui nós aprendemos a lei que vale para o ladrão também, que uma pessoa que confessa dever, confessa ter uma multa, ele está isento dessa multa. O sujeito furtou. Se ele comete um furto, ele tem que pagar duas vezes. Ele tem que pagar duas vezes se encontraram que ele roubou. Mas se ele mesmo ladrão vai no dia seguinte na polícia, no tribunal, e fala, ó, gente, eu roubei. Então ele está isento da multa. Ele paga só o objeto, como eu tinha visto. Pelo fato de ele ter traído a confiança e ter renegado esse condicionamento social que as pessoas protegem as coisas dos outros. Mas agora ele está consertando isso. Ele está voltando a seguir a lei. Ele está querendo devolver. Então, nesse caso, ele está isento da multa. Então, é isso que a Torá está dizendo aqui. Asher Yashun Elohim. Quando é o tribunal que condenou ele pelo roubo, ele precisa pagar duas vezes. Mas se ele mesmo assumiu, ele não precisa pagar duas vezes, ele paga só uma vez. Isso é basicamente sobre esses versículos. Eu queria só complementar com alguns detalhes interessantes. Só dois detalhes interessantes sobre o que nós vimos. Primeiro, quando uma pessoa, vamos supor, quer viajar. E ele quer que alguém guarde algum objeto enquanto ele não está. Ele vai lá na casa do amigo e fala para o amigo, por favor, você guarda e tal. Só que, enquanto ele não está, está viajando, alguém invadiu a casa do amigo e levou as coisas. Inclusive o objeto que estava lá sendo guardado. Agora, ele vai ser levado para o tribunal e ele vai ter que jurar, e vai ter que... O pessoal vai dizer, sabe o quê? Eu não quero dores de cabeça. Por que, que eu vou ficar te fazendo favores de graça? Eu vou te fazer um favor de graça e eu estou correndo o risco depois de ter 1000 dores de cabeça. Eu não quero fazer favor para você. Vem a Torá e nos diz, assim diz o Mamar Mordecai, a Torá diz, Venikrav ba'alabait el ha'elokim. Se não for encontrado o ladrão, então o dono da casa, quer dizer, esse guarda, vai ser aproximado do tribunal. Literalmente, vai ser aproximado de Deus. Quer dizer assim, não fica fazendo contabilidades. Se você guarda um objeto para o seu amigo, você vai estar próximo de Deus. O que significa isso? Nós temos que seguir os caminhos e os passos de Hashem. Assim como Hashem é benevolente, assim como Hashem faz coisas boas para todos. Então você, ao guardar um objeto e fazer um favor para o teu amigo, você está sendo e seguindo o caminho de Hashem. Então não fica preocupado depois de ter dores de cabeça. Esquece dores de cabeça. Você está agora fazendo algo muito digno. Você está se comparando e se assemelhando a Hashem ao fazer a bondade para o outro. Outro detalhe bem interessante é sobre essa expressão que a Torá usou. Quando a Torá diz que Kihuzé. Quando ele diz que Kihuzé. Que ele, esse, né? A tradução esquisita que fica. Como nós falamos, Hu é uma linguagem oculta. E Zé é uma linguagem presente. Alguma coisa que está na sua frente. Então ele está alegando aqui que Hu. Que você está dizendo que eu te devo 200 reais. É Hu. É oculto. Mas Zé, 100 reais eu concordo que eu te devo. Esse é o conceito da expressão. O Rav Meir Shapira usa isso para explicar uma passagem de Megilat Esther, da história de Esther. Quem era o bandido da história? Quem eram os malvados da história de Purim? Tinha dois. Tinha um sujeito chamado Haman, que era um antissemita declarado, e que queria aniquilar com o povo de Israel. Tinha um outro bandido, mas era um bandido oculto, chamado Ahasverosh, que ele também queria acabar com o povo, mas não queria fazer o trabalho sujo. Pareceu Haman, oh, que legal, Haman, você quer fazer isso? Puxa, tá bom, não tem problema, tá aqui no anel. Pode fazer, pode assinar, pode tudo. Quer dizer, eu libero tudo. Para mim, você me faz um favor se você fizer isso. Esses são os dois bandidos da história. Quando a Esther convida o Ahasverosh e o Haman para o banquete. Estamos agora já no segundo banquete. E a Esther finalmente abre o jogo. E diz a Ahasverosh, não faz ideia do que está acontecendo. Tem uma turma querendo acabar com o meu povo. O Ahasverosh faz uma pergunta para Esther. E a pergunta que o Ahasverosh faz é Mi huze ve'eizehu. Parece uma pergunta dupla. O que quer dizer Mi huze ve'eizehu? Quer dizer quem é? Ele está perguntando quem é. Mas ele fala duas vezes a mesma coisa. Mi huze, quem é esse? Ve'eizehu, e quem é ele? O que quer dizer quem é esse e quem é ele? Diz Rav Meir Shapira, nós agora sabemos o que quer dizer Hu, sabemos o que quer dizer. Hu é quando você está falando de algo que está oculto. Zé é quando você está falando de algo que está presente. que está claro, que está definido. O Ahasverosh pergunta para Esther, ele está preocupado. Ele quer saber agora, será que a Esther sabe apenas do demônio Haman que está fazendo tudo isso? Ou será que ela sabe que por trás de tudo tem a minha mão? E por isso a Ahasverosh pergunta para ela, Mihu Zé, quem é o esse? Quer dizer, quem é esse que você está dizendo aí que quer acabar com o povo? Que é declarado Ve-eize-hu. E quem é o ele? Quem é o oculto? Será que você sabe quem está por trás também? E aí a Esther responde Ish tsar ve-oyev haman hara haze. Ela diz, um homem que oprime e que é inimigo, o Haman malvado este. Quer dizer, ela está dizendo para ele, isso aqui é a resposta? Eu estou te dizendo a resposta. O este está bem claro. Ó, é o Haman, o este, o revelado. O oculto, não preciso te falar, você sabe quem é. Tanto é que nossos sábios falam no Talmud que naquele momento a Esther apontou para o Ahasverosh. E um anjo empurrou a mão dela para o Haman, para ela apontar para o Haman. Porque senão a ele ia ficar fora de si, o Ahasverosh, se visse que ela pescou tudo. Ele está apontando para ele. Então por isso ela quis apontar para ele, porque a Esther não era boba, ela sabia muito bem quem está por trás de tudo isso. Então, o Talmud diz que ela apontou e o anjo rápido empurrou a mão dela para apontar para o Haman. Mas ela está dizendo nas palavras dela, o Haman é o Hazé, é o esse. Três pontinhos. O resto você sabe sozinho. Você vê, essa expressão é usada mais vezes, não é a única vez, tem mais vezes que aparece essa expressão, Hu Izé, fala. O que foi, Betina?
O Moshe também, né, aconteceu isso, ele ia apontar...
O Moshe ia mexer no ouro. E aí o anjo empurrou para ele mexer na brasa.
É.
E aí ele botou na língua e se queimou. É.